Vamos abrir no livro de Ruth mais uma vez. Estamos com a folha 3 e o capítulo 3 também. Ruth, capítulo 3. Ruth 3, versículo 1. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Então aqui, já no primeiro versículo do capítulo 3, nós temos uma, vamos dizer assim, uma mudança, porque talvez não tenha sido a primeira vez que Noemi chamou Ruth de minha filha, mas até aqui, pelo menos, nós não temos visto esta atitude. Não é só dela falar minha filha, mas realmente há uma nova atitude, uma nova situação começando a se abrir aqui no capítulo 3. Quem está acompanhando, né, nós temos visto as coisas que aconteceram, e todo o capítulo 2, a fidelidade de Ruth em todo esse período. O capítulo 2 terminou dizendo que ela continuou catando espigas até o final da colheita, a cega de cevada e de trigo, que foi um período de 45 dias a 2 meses, né, mais ou menos. Então, certo dia, então, depois de todo esse período de fidelidade, de constância, de realmente se estar sendo fiel àquilo que Deus colocou às suas mãos, então agora vem finalmente. Não que Ruth estivesse fazendo em função disso, ela não estava assim: ó minha sogra, estou esperando, ó meu Deus, estou esperando, ó, eu estou fazendo assim, o senhor não vai fazer alguma coisa? Isso é muito importante, sabemos com que motivação nós estamos fazendo as coisas, e não fazendo nenhuma das coisas que nós fazemos para Deus, seja oração, seja leitura da Bíblia, seja pagar o dízimo, dar oferta, qualquer uma das coisas que nós fazemos para sermos fiéis a Deus, nós nunca temos o direito de cobrar alguma coisa de Deus, porque Deus, Ele é tudo dEle. É como nós temos visto na vida de Ruth. Quantas vezes ela, assim, alguma coisa acontecia com ela, ela era grata. Por quê? Por que ela era grata? Por que nós devemos ser gratos? Porque nós não merecemos nada. O que vier é além do nosso merecimento. Não temos uma coisa que nós podemos dizer: Deus, agora sim, o Senhor finalmente está reconhecendo o meu valor e o Senhor está pagando o que eu mereço. Não existe isso. Então, fazendo as coisas totalmente para Deus, sem esperar, sem cobrar, sem achar que nós temos direito de cobrar alguma coisa. Porém, Deus, na sua fidelidade, Ele cuida de nós, Ele está atento às nossas necessidades, Ele sabe muito bem quais são as nossas necessidades. Ruth deixou tudo para servir a Deus, para se abrigar, como Boaz disse no capítulo 2, para se abrigar embaixo da sombra das asas de Deus, mas Deus sabe que ela também tem necessidades, né? E nós vimos também no final do capítulo anterior como Noemi, toda a sua amargura, toda a sua frustração, angústia, ela começa a ver a mão de Deus. Aquele por acaso que Ruth foi no campo de Boaz, Noemi percebe que não é por acaso, que é uma coisa que Deus está guiando, que Deus está com a mão, Deus não esqueceu. Então Noemi começa a agradecer a Deus, e nessa gratidão, pode ter certeza que Noemi amargurada não vai pensar em Ruth, mas Noemi agradecida, Noemi grata pela misericórdia de Deus, ela vai começar a pensar: mas espera aí, está aqui minha filha. Ela fala com Ruth: minha filha, será que, o que, que eu posso fazer? Você tão fiel, tão dedicada, tão ali pensando em tudo menos você, eu não hei de buscar descanso para que fiques bem? Não é tremenda essa, né? Mudou a sorte de Ruth, mudou a atitude de Noemi, tudo está mudando por causa da fidelidade, por causa de não estar buscando interesses próprios. Quantas pessoas estão cobrando diariamente, Deus, mas o Senhor não está lembrando, Deus, o Senhor não está fazendo, né? Não é por aí que Deus vai abrir as janelas do céu e derramar as suas bênçãos sobre nossas vidas. Então, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Então, Deus está lembrando de Ruth e Noemi também está lembrando de Ruth. Aqui nós vamos fazer uma pequena pausa, antes de continuar na história, para agora nós temos mais condições de olhar os papéis na simbologia, os papéis de Ruth e Noemi. A história toda tem uma grande simbologia, a parte de Ruth e Boaz, está claro, né? Boaz figura Jesus, o noivo, Ruth figura da noiva, né? A igreja, a noiva. Agora, como é que fica isso? Toda figura tem suas limitações, a gente não pode forçar uma figura a dar certo em todos os detalhes, mas as figuras, as parábolas, as figuras, as histórias, elas trazem uma verdade para nós, e tem coisa, eu confesso que tem coisas nessa história, na última aula que nós tivemos, né, no outro domingo anterior, nós estivemos falando a respeito dessa simbologia de Boaz ser o remidor, né? Isso é muito importante, não podemos repetir tudo isso aí, mas é uma coisa que tem uma simbologia muito forte. Nós falamos muito na Bíblia sobre redenção, Jesus ser o Redentor, e nós não entendemos muito na nossa cabeça aí de pessoas ocidentais, não temos muito entendimento às vezes sobre a lei de Deus, os costumes judaicos. Então às vezes nós assim, remidor, redentor, né? Nós não entendemos muito isso, mas essa história de Ruth é realmente a única na Bíblia que exemplifica, que mostra esta figura que está na lei de Moisés, mas só na teoria. Na prática nós temos um exemplo aqui, no caso de Ruth e Boaz. Boaz era o parente mais próximo. Só lendo mais um versículo na frente aqui, né, versículo 2. Ora, não é Boaz com cujas servas estiveste de nossa parentela? Ele não é o nosso parente. Essa palavra parente aqui é a palavra remidor. A pessoa, ele é a mesma palavra significava um parente, mas era esse parente que tinha o direito de remir, que nós vimos na aula passada, tinha o direito de comprar uma propriedade de volta, tinha o direito de tirar uma pessoa da escravidão, tinha o direito de levantar uma descendência para alguém que tivesse falecido, e tinha o direito também, né, direito ou obrigação de vingar a morte de alguém. Então esse parente próximo, ele tinha uma porção de responsabilidades, né? Não era, né, eu sou seu parente, né, tudo bem e tal, a gente se encontra nas festas, mas era uma coisa que ele tinha uma responsabilidade, nem todo mundo queria assumir essas responsabilidades, né? Mas nós vimos que isso é uma figura maravilhosa de Jesus. Jesus, só como Deus, não seria nosso parente próximo, mas ele tinha que se tornar osso do nosso osso, carne da nossa carne. Ele tinha que se tornar homem como nós para ser parente e para poder exercer essa função de redentor ou remidor, né? Então é uma figura muito tremenda disso, dessa função e dessa parte da função de Jesus. Agora, eu só queria então, antes de continuar, chamar atenção para as duas mulheres na história, né? Afinal, Noemi também faz parte do povo de Deus, é uma mulher de Deus. Como é? Ela não é a noiva? Quem que é Noemi? Quem que ela representa, né, nessa história do romance divino? Quem que ela representa? Então, olhando o seguinte, nós temos Noemi, uma pessoa do povo de Israel, povo escolhido de Deus, E não só do povo escolhido de Deus, mas ela também é de qual tribo? Alguém lembra de que tribo que Noemi, Elimeleque, Boaz, de que tribo eles são? Que tribo? 12 tribos, de que tribo? Que tribo que Boaz é? De que tribo Jesus vem? Judá, né? Nós estamos vendo aqui uma história que vai fazer parte da linhagem de Jesus. Então, todos eles nessa história, né? Elimeleque, sua esposa Noemi, Boaz, todos eles são da tribo de Judá. E aliás, que cidade que eles moram? Belém, a cidade onde Jesus vai nascer. Então, tudo faz parte aqui, não só da linhagem exata de parentesco, mas a própria cidade, né? Então, já estamos fazendo uma linhagem. Então, Noemi faz parte da tribo de Judá, ela é do povo de Israel. Já Ruth, como vocês bem sabem, não é da tribo de Judá, também não é do povo de Israel, ela é uma moabita, ela é uma pessoa que não faz parte do povo de Deus, e não só isso, ela fazia parte de um povo que foi especificamente citado na lei de Moisés, como, né, aqueles que tinham se oposto. Moab é descendente de Ló, então é parente lá no início das origens, mas é como Ismael, Moab, Amon, Esaú, aqueles que faziam, né, tinham parentesco ali no início, mas que vão fazer parte dos árabes, dos povos que ficam ali em volta, são um povo inimigo, né? Eles são parentescos, meio próximos, mas eles são mais adversários, mais inimigos do que talvez outros gentios, né? Eles são considerados como inimigos de Deus, um povo inimigo de Deus. Então, Ruth, que vai ser realmente a noiva, que vai se casar com Boaz, ela é uma figura do povo que Deus está resgatando, que não faz parte da linhagem tradicional. Ela não é do povo de Israel, ela não pode chegar e falar assim, eu tenho direito, ela não pode dizer, eu sou do povo escolhido, ela está aqui, ela fez uma opção por Deus e tudo, mas ela tem que estar aqui com a pessoa, né, como nós vimos no capítulo 2, ela falou assim, eu não sou nem digna de ser uma de suas criadas, eu não sou nem, não sou uma pessoa pobre, mas eu não sou nem do povo de Israel, eu sou alguém rejeitado, eu sou uma pessoa desprezível. Então, a noiva é uma pessoa, a noiva que Jesus está formando, são pessoas salvas pela graça, não pela tradição, não pela linhagem, não pelo direito. Será que nós estamos associando alguma coisa? Na história dos tratamentos de Deus, na história de Deus, nós não só temos essa questão de judeu e gentio, isso aqui já é uma figura. Ruth, gentia. Noemi, uma judia. Quer dizer, nós já temos um precursor, né? um primeiro lance dessa longa história entre os judeus que se achavam povo de Deus e os gentios que não tinham direito nenhum. Então já temos essa parte. Quem que é Noemi? Noemi, ela tem todos os direitos, mas ela, apesar assim, de que a Bíblia não fala se o que ela passou, a família dela passou, se foi por algum pecado, alguma desobediência, a Bíblia não fala nada disso. Pode ter sido uma coisa em geral, que a família dela saiu de Belém, significa casa de pão, mas não tinha pão em Belém, não tinha sustento, e todas as vezes na Bíblia que tinha fome, falta de chuva, no Velho Testamento isso era associado a uma desobediência, alguma coisa estava errada com o povo de Deus, eles não estavam sendo fiéis, porque a promessa de Deus era que quando, no Velho Testamento, isso era muito ligado à parte material. Hoje nós não podemos fazer o mesmo tipo de ligação, é diferente. Deus abençoa materialmente, mas nós não temos direito de falar toda falta material é consequência de desobediência. Não podemos falar isso. Mas no Velho Testamento, como ele queria mostrar princípios espirituais, era tudo visível. Então, você é obediente, bênçãos. Você é desobediente, alguma coisa vai acontecer, inimigos, fome, problemas, algum tipo de aflição. Então, Noemi, talvez não pessoalmente, marido, não sabemos de nada, assim, não sabemos de nada que incrimina, mas eles são uma figura, eles são representantes de um povo que estava sob o juízo de Deus. Eles estavam sob o castigo de Deus por alguma coisa que estava errada. Então, Noemi é símbolo do povo tradicionalmente de Deus, mas que tinha se afastado de Deus. E não só isso, mas na vida dela, então, ela exemplifica julgamento total, né? Não tinha, pelo que a história parece, eles entraram em dívida lá na terra deles, porque agora ela está sem a propriedade dela, então perderam as propriedades, não tinham sustento, saíram do meio do povo de Deus, foram lá para longe, e lá ela perdeu o marido e dois filhos. Então Noemi representa o povo tradicionalmente de Deus, mas que está sob o julgamento de Deus. Deus não está sorrindo sobre ela, né? Por isso que no capítulo 1, ela fala assim: Deus se tornou testemunha contra mim, Deus mesmo está me julgando, Ele mesmo é um dos meus acusadores, né? Então, o que isso significa? Isso, como eu falei, isso nós podemos aplicar tanto para o povo natural de Israel, que no tempo de Jesus rejeitou a oferta de Jesus para redimir o povo de Israel, Deus virou para os gentios. Só que hoje nós podemos ir além disso. Hoje, sabe quem está fazendo o papel de judeu, de povo tradicionalmente de Deus, que acha que detém o direito, que nós somos o povo? Quem que vocês acham? A igreja, os evangélicos. Nós nos tornamos os judeus. E então Deus está rejeitando, Noemi não é mais povo de Deus, Noemi não faz mais parte? Não, a história não mostra uma rejeição, muito pelo contrário, nós vemos uma relação interessante, Deus trazendo alguém com um novo coração. Ruth traz esse coração apaixonado, esse coração que diz: eu estou largando tudo, eu estou deixando parentela, eu estou deixando tudo que eu tenho, minhas raízes em Moab, eu estou deixando tudo, porque esse Deus que eu vejo, quem levou ela para Deus? Quem levou Ruth para Deus? Noemi. Você acha que depois de 10 anos, Ruth largaria tudo para seguir uma pessoa que não tivesse um testemunho de Deus na sua vida? Jamais. Se Ruth largou tudo, se Ruth falou: o seu Deus será o meu Deus, e aonde você ficar, eu ficarei junto, é porque ela tinha visto a luz de Deus em Noemi. Então, nós estamos vendo alguém que está representando o povo tradicional, antigo, nós temos o direito, mas nós estamos vendo também alguém que tem alguma coisa para dar. E Ruth não chega e fala assim: ó, dá licença que agora é minha vez, né? Você fica aí, eu vou caçar meu marido, você está assim porque você está desobediente, então eu vou assumir o meu lugar. Não, ela não usou essa atitude. Todo o capítulo 2 nos mostra como Ruth está cuidando de Noemi. Então nós temos essas duas partes que precisam se complementar para formar a noiva. Nós precisamos dos mais antigos, nós precisamos de Noemi, nós precisamos de toda a herança que ela tem, de toda a tradição que ela tem a palavra, ela tem a lei, ela tem a história. Noemi tem muita coisa. E enquanto Noemi, ali está, no capítulo 2 está Boaz mostrando interesse por Ruth, nós temos Ruth sentindo-se totalmente grata e boquiaberta, ela não sabe o que fazer com a graça que Deus está derramando sobre ela, mas nada de casamento, nada, o casamento acontece quando Noemi fala: minha filha, não hei de buscar, e daqui para frente é Noemi que vai falar assim: minha filha, faz isso, faz aquilo, vai ali, propõe, assim que der ser feito, ela vai dar todas as instruções para que Ruth encontre o seu marido. Então, eu não posso dizer exatamente como isso vai acontecer na prática, mas eu vejo uma coisa muito linda. Nós precisamos de Ruth chegando pela graça dos moabitas, com coração apaixonado, com coração dedicado, mas que essa Ruth não comece a pensar que ela é a tal, que ela comece cuidando de quem? Como é que ela vai achar o noivo? Ela vai cuidar de Noemi, ela vai cuidar, e isso, eu estou fazendo uma analogia aqui mais perto da gente, assim, evangélicos, igreja, os novos convertidos chegando e tal, mas ainda tem algo a ser realizado no plano de Deus entre os gentios e os judeus. Deus está movendo hoje, faz tempo, né, no século passado já vem acontecendo, mas Deus está movendo no país Israel natural e entre os judeus por todo o mundo. Nós estamos vendo cada vez mais aqui, no final da reunião, vocês podem, do estudo, vocês podem pegar um arauto, o primeiro artigo aqui é escrito por um judeu messiânico, uma palavra ungida, uma palavra de Deus. Tem judeus que estão buscando a Deus com toda essa tradição que eles têm, com toda a história que eles têm, isso em pequenos números, mas a Bíblia diz que quando Israel voltar em força, isso vai trazer uma glória para a igreja. Como assim? Noemi vai dar as dicas para Ruth casar. Alguma coisa precisa acontecer entre Israel e a igreja para que venha o casamento. E a igreja, que tradicionalmente, aí que eu falo assim, precisamos estudar a história da igreja, porque tem coisas que a gente só descobre com isso. Durante a história, a igreja, seja qual for sua manifestação, na época da Idade Média, a igreja católica, mas era a igreja cristã, no tempo de Lutero, os protestantes e muitos outros perseguiam, matavam, sim senhor, matar literalmente a igreja, os cristãos com a cruz, estandarte, marchando para Israel, nós vamos tirar os infiéis, os turcos, os árabes de Israel, matando judeus, passando em vilas inteiras de judeus, vocês que mataram Jesus, vocês precisam morrer, e matavam em nome de Jesus. Nós, os evangélicos, não sabemos muito disso, mas os judeus sabem. Pergunte um judeu hoje o que ele pensa da cruz. Ele pensa da cruz como um símbolo de morte dele, não de Cristo. Ele pensa da cruz como perseguição. Muitos luteranos, tudo bem, era pessoas, talvez nem conversão tinham, mas era igreja com o nome de Jesus, apoiavam Hitler quando matava judeus. E isso, nós temos uma história longa e terrível. E Ruth não está abençoando Noemi. Então essa história aqui tem algo para se cumprir no lado de Israel, igreja, e no lado também de evangélicos tradicionais, pessoas que têm história, longa data, e pessoas que estão chegando a Deus hoje com paixão por Jesus. Então a noiva, ela precisa ser formada por pessoas com paixão, pessoas que vêm pela graça, pessoas que sabem que não têm, pessoas que têm todo esse direito adquirido. Dificilmente vão formar a noiva, mas a interação entre as duas partes vão fazer essa combinação que nós vemos aqui na história. Eu estou dando essas dicas porque eu fico meio assim, empolgado com o que isso representa. E eu não sei, nós não sabemos exatamente como isso vai acontecer, mas eu creio que essa história tem muito a ver com o casamento que vai acontecer entre nosso Boaz e a Ruth de hoje, amém? Então, isso tem alguma coisa a ver, e eu acho muito importante entender que existem as duas partes, existe os judeus, ou então existe a igreja tradicional, existem as pessoas que faz tempo, se nós temos aquela atitude de tradicionalismo, que faz muito tempo que nós servimos a Deus há muito tempo, você está chegando agora, você não sabe nada, existe um lado de experiência, existe um lado da herança espiritual, mas a noiva aqui é Ruth, que veio de Moab e que sabe que não tem direito nenhum. Se nós nos colocarmos nessa posição, nós também podemos fazer parte da noiva, mas precisamos, é lógico, como eu falei assim, não é que Noemi não faz parte da noiva, mas é uma história para nos mostrar esse ponto importante. Então, esses são os papéis, eu precisava falar isso antes de continuar, porque Noemi vai agora dar as instruções para Ruth. Então é importante entender que Deus vai usar a Ruth, apaixonada, mas sem nenhuma herança espiritual, e vai usar Noemi também, juntas, para formar a noiva. Ok, então, versículo 2, novamente. Ora, não é Boaz com cujas servas estiveste, de nossa parentela? Esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Então, isso era mais ou menos o processo, era o seguinte, Ruth tem acompanhado o processo de cega, né? Eles cortavam as plantas, né? Que tinham o grão, depois eles tinham várias formas, talvez os bois pisavam, né? Eles colocavam toda essa palha, né? com o grão junto, e os bois, ou então, eles tinham algum processo de pisar e de deixar os grãos mais soltos, mas estava tudo misturado. Daí tinha que vir essa última parte em que eles pegavam uma pá, alguma coisa assim, e jogavam para cima, o vento levava a palha e o grão caía. Então era isso que ele ia fazer, ele ia jogar a palha para cima, palha com grão tudo junto, a palha é leve, o vento leva embora e o grão que é mais pesado cai. Esse era o processo agora em que Boaz estava. E a história aqui, né, o momento que Ruth vai chegar, não tem mais ninguém. Se provavelmente durante o dia ele tinha ajudantes, né? Essa eira não é nenhum galpão fechado, cercado. Isso aqui, a eira que para nós seria assim, sei lá, uma construção, algum tipo assim. A eira era simplesmente uma área de terra batida, né, terra dura, onde ele iria poder deixar o grão cair e depois recolher, né, uma terra limpa e aberta, não tinha cobertura nenhuma. E como tinha menos ladrões do que hoje, mas ainda tinha ladrões naquele tempo, ele tinha esse lugar aberto, totalmente desprotegido, o próprio dono iria dormir lá para vigiar, sozinho, só ele, né? Então Noemi sabe disso, então ela fala assim: esta noite ele vai joerar a cevada na eira. Ele vai estar lá sozinho, é sua chance de chegar lá. Você não vai bater lá na mansão dele, falar assim: ó, eu sou Ruth. Não, você vai chegar lá na eira onde ele está trabalhando e lá você vai se aproximar dele. Então, aí ela inclusive dá as orientações, o que Ruth deve fazer antes. Se no capítulo 2... não temos nenhuma preparação, assim, nenhuma coisa cheirando romantismo, simplesmente a Ruth está sendo fiel, ela está se preocupando com Noemi, ela vai achar o noivo dela sem estar procurando. Agora não, agora chegou a hora de realmente, assim, agora você vai seguir as minhas instruções e você vai achar o seu marido. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos. Então desce a eira, mas não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Agora, ela não sabia de nada dos costumes, ela tinha que confiar em Noemi, não tinha? Meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Eu posso chegar lá e o cara falar assim: que você está fazendo aqui? Some, chama a polícia, vê o que essa mulher está fazendo aqui, né? Ela tinha que confiar que ela estava recebendo. Então, quando Noemi fala tudo isso, no versículo 5, Ruth, né, não fala assim, ah, até que enfim, ah, eu realmente eu gostei. Não, ela simplesmente fala assim, tudo o que me disseres farei, com boa vontade, ela tem interesse, mas eu vou fazer direitinho, porque ela não sabe como fazer, ela não sabe o que ela tem que fazer, mas ela vai fazer aquilo que orientou. Bom, cada um, eu lembro que há muito tempo atrás, até não lembro exatamente os pormenores do que ele falou, mas eu lembro que um pregador usou cada um desses itens e fez de cada um uma sequência, né? Mas cada um estudo, né? Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, cada um seria, mas nós só vamos dar uma passadinha para a gente entender um pouco melhor o que são essas preparações. Então Ruth vai se apresentar ao noivo, ela vai agora realmente criar uma situação onde pode haver uma proposta. E não sei se hoje vai dar tempo, mas uma das coisas que mais chama atenção nisso, até achei interessante, mas eu sinceramente eu não consigo concordar com isso, mas eu vi vários comentaristas, eu li assim pelo menos uns dois ou três, acharam que Noemi estava fazendo uma coisa errada, que esse negócio aí de mandar a Ruth ir se deitar aos pés do homem lá, que ela estava assim, excedendo os limites da modéstia, daquilo que devia fazer, porque inclusive assim, a minha pergunta, não sei se é a sua, quando eu começo a ler isso aqui, eu falo assim, bom, então a preparação no capítulo 2 eu entendi bem, ela não está procurando para si mesma, ela está servindo ao Senhor, sem segundas intenções, Boaz está vendo a vida dela, até aí tudo bem. Mas normalmente, na tradição, né, hoje as coisas estão tudo de ponta cabeça, mas na tradição, é o homem que propõe, né, é o homem que toma a iniciativa. E agora Ruth está falando assim, Noemi está falando para Ruth, vai você vai lá, você vai chegar, você vai ver onde que ele vai deitar, você vai se cobrir nos pés dele, quer dizer, ela está praticamente se jogando em cima dele, né? Então você fala assim, mas Deus, será que esse é o padrão? O que, que significa isso? Como é que é? Como é que a noiva faz com Jesus, né? Então não sei se eu vou responder hoje, mas é uma pergunta a fazer sobre como que é esse negócio de romance aí, como é que Ruth está tomando essa iniciativa. Mas segure sua curiosidade, vamos ver aí alguns desses passos, né, de lavar, ungir e se vestir, porque isso aí, esse aí acho que todo mundo entende, né, sabe que se ela vai, agora não como uma serva fiel catando espigas, né, vestida assim de roupa de trabalho e tal, não, agora ela vai para se apresentar a ele como uma noiva, ela tem que se preparar, né, então isso não oferece dificuldade na compreensão da ideia, mas o que significa, o que, que a igreja, o que, que nós precisamos fazer para nos tornarmos apresentáveis ao nosso noivo? O lavar fala de sujeira, né, e algumas dessas referências, né, quem está anotando pode simplesmente anotar, que eu não quero parar muito em cada um aqui, porque seria realmente um outro assunto, mas eu acho que vale a pena assim, a gente anotar algumas referências. Em Tito 3:5 fala do lavar regenerador, né? E nós sabemos que até tem esse simbolismo na nossa conversão do batismo, né? Que é o lavar de toda a sujeira. Então, é um estudo interessante, você vê em todo o Velho Testamento quantas coisas, qual a importância que lavar tinha uma grande importância, e nós sabemos que, em um sentido, o lavar fala da nossa lavagem inicial, nós chegamos para Jesus totalmente contaminado, sujo, cheio de pecados, e nós precisamos ser lavados. Mas se você começa a pensar, mas espera aí, quem que é Ruth aqui? Esse lavar aqui não é o lavar de uma pessoa que está se convertendo. Ruth já tinha tomado a sua decisão, ela já saiu de Moab, ela já está servindo, já está se abrigando sob as asas do Todo-Poderoso. Então, esse lavar não é o lavar regenerador de Tito 3:5. Eu citei para vocês verem que existe esse sentido, né? Mas existe um outro sentido mais contínuo, que é o lavar diário, né? E é isso que nós só rapidamente queremos dar uma olhadinha. Vou lembrar vocês, não sei se todos sabem dos detalhes do tabernáculo, do templo, no Velho Testamento, mas dentro do processo diário de servir a Deus, os sacerdotes, né, naquele tempo nem todos podiam entrar na casa de Deus, então os sacerdotes que diariamente tinham que oferecer sacrifícios, chegar diante de Deus, nem era no Santo dos Santos, que era uma vez por ano, mas eles tinham que estar ali diariamente servindo a Deus, tinha toda uma peça, tinha um móvel, uma peça, que Deus mandou colocar no tabernáculo, depois no templo, para resolver essa questão de lavagem. Lembram disso? Alguém lembra do tabernáculo? Tinha uma coisa aí que era chamada pia de bronze, né? Até aparece depois no livro do Apocalipse como o mar, né? era a sequência daquela figura do Velho Testamento. Isso era uma enorme bacia feita de bronze. Depois no templo tinha a bacia grande, tinha 10 pequenos, né? Porque o templo era tudo maior. Mas para que servia isso? Servia para que diariamente, todas as vezes que eles chegassem diante de Deus, eles tinham que se lavar, pelo menos as mãos e os pés. E depois tem muitos, né, muitas cerimônias, né, de quando a pessoa tocasse num cadáver, por exemplo, ele ficava imundo, para ele voltar a ser purificado, para ele poder entrar, não era nem na casa de Deus, no arraial de Deus, no acampamento de Deus, ele tinha que lavar a roupa, lavar o corpo, né? Então a lavagem é muito enfatizada na palavra de Deus, porque Deus quer purificação. Ou você acha que depois que você aceitou Jesus, se purificou dos seus pecados, você nunca mais se contaminou, né? Nós sabemos que não é verdade. Então vamos ler uma passagem, só o finalzinho da passagem, João 13, que é onde Jesus explica isso. João 13, Jesus ia lavar o quê dos discípulos? Os pés dos discípulos, né? Eles andavam em ruas não asfaltadas, não é isso? Com sandálias, e todo lugar que eles iam, né, era um ato de hospedagem, assim como a primeira coisa que se faz aqui é oferecer um cafezinho, a primeira coisa que eles ofereciam lá era chamar o criado, né, não era o dono da casa que fazia isso, mas chamavam o criado e lavavam os pés do visitante. Então, por isso que para eles era uma coisa estranha Jesus lavar os pés, porque Jesus era o mestre. Então ele foi lavar os pés dos discípulos. E nosso amigo Pedro, que não aguentava ficar calado, nem segurar as coisas, né, quando ele não concordava, quando ele tinha perguntas, ou quando a coisa, né, e quantos dão graças a Deus que tinha Pedro no meio dos discípulos? Já pensou? Se não tinha Pedro, ele não tinha falado as coisas que a gente queria perguntar, não é? Então, ainda bem que ele estava lá e ele fazia as perguntas, ele levava as bordoadas também, mas ele fazia as perguntas, né? Ele, no monte da transfiguração, todo mundo lá assim, que glória assim, Pedro não aguenta ficar calado, ele dá um fora, mas ele fala, né? Então, aqui também, Jesus vai lavando um por um e chega Pedro, e Pedro fala assim: eu não, Senhor, eu não, de jeito nenhum, o Senhor não vai lavar os meus pés. Por que que ele fez isso? Que Jesus era o mestre. Como que o mestre, como que você vai receber a pessoa de honra, a pessoa que veio não sei de onde para pregar aqui, e ele vai lavar os nossos pés? O visitante, aquele que vem de fora, é recebido com honra, é enviado para o melhor hotel, ele recebe, ele é servido, mas Jesus veio para servir. E Pedro fala assim: não, eu não, de jeito nenhum. Então, a ideia aqui não é enfatizar essa parte de servir, mas faz parte da história, né? Então, versículo 6, João 13, 6, aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Porque ele está fazendo uma simbologia. Ele está transmitindo uma mensagem, e Jesus disse: você não tem condições de saber agora. Aí que vem, meus irmãos, o que vocês acham? Pedro devia ter ficado calado e falou assim, Jesus já foi claro, falou assim: Pedro, você não vai entender agora. Tá bom, Jesus, então faz, eu não vou entender, eu não vou entender. Não, ele fala, Jesus acabou de falar, você não vai entender, mas Pedro continua insistindo. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, esse aqui é maravilhoso, vocês conhecem a história, mas eu adoro, cada vez que eu leio assim, aquela dureza assim, o senhor nunca vai me lavar os pés. Jesus fala assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Não, senhor, minha cabeça, meu corpo, meu, tu lava tudo. Mudança radical, né? Mudança radical, né? Não vai lavar nada. Não, você não tem parte comigo. Ah, é, senhor? Então lava tudo. Ele não está entendendo nada ainda, né? Mas se é para fazer parte, né? Como o pregador que fala assim, que no início, no primeiro amor, tinha assim, tudo quanto era apelo, ele aceitava, né? Se era para... né, para qualquer tipo de situação, seria uma coisa que ele nem precisasse, uma cura que ele não, ele, apelo, ele estava ali na frente. Pedro é assim, né? O que tinha, a oferta que tinha, a oportunidade que tinha, se é para fazer parte com Jesus, então vamos. Mas aí Jesus vai explicar. Não apenas os pés, mas as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Amém? Então, Pedro, eu vou lavar os pés, não a cabeça, irmão, porque você já foi lavado, você já recebeu a purificação. Então é essa lavagem que Ruth vai fazer, não a lavagem do corpo inteiro, porque ela já passou por isso, mas ela vai fazer algo que nós precisamos. Diariamente nós precisamos, continuamente. Então, rapidamente, o que, que é lavar? O que isso significa? Nesse contexto aqui, nós vemos que esse lavar contínuo depende uns dos outros. Não é eu lavar os meus pés, mas eu lavar os seus e você lavar os meus. E lavar os pés não é aquilo que a gente acharia uma coisa agradável, né? Não é só estar junto aí para o churrasco, para festa de aniversário, temos que estar juntos para outras coisas. Tem gente que precisa, gente, todos nós precisamos falar, precisamos colocar para fora, tem coisas pesando, tem coisas sujando. Tem coisa, não é coisa assim, sujando no sentido assim de nos afastar de Deus necessariamente, pode até ser, mas não necessariamente, tem muita coisa que está pesando, ou vocês não ficam pesados durante a semana, segunda, terça, quarta, pressão, necessidades, você faz coisas erradas, você perde a paciência, você briga, você não tem um ambiente que você quer na sua casa, e assim vai, você em vez de agradecer, você murmura, e vai assim, vai pesando, Agora, você gosta de desabafar ou você gosta de ouvir alguém desabafando? Tem muita gente que quer falar, mas pouca gente que quer ouvir. Então, lavar os pés é uma coisa mútua, é uma coisa uns dos outros. Vocês conhecem a passagem, eu não vou ler agora, 1 João 1, capítulo 1, versículo 7 a 10, ele fala assim, se nós andarmos na luz... como Ele está na luz, seu sangue nos purifica, mas Ele fala também de uma, como é que é se andar na luz? O que Ele fala nesse contexto? Alguém lembra? 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele é fiel e justo. É como tantas coisas na igreja, nós vamos para extremos, né? A igreja católica acha que um homem tem capacidade de ouvir uma confissão e de perdoar os pecados. Os protestantes acham que não precisa de homem nenhum, é eu e Deus, acabou. Os dois estão errados, porque a Bíblia fala. Jesus deu autoridade para os discípulos de perdoar os pecados, não por um ofício, não por um cargo, mas Ele fala que precisa. Tem outra passagem que fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros. Não é para qualquer um, lógico, não é para qualquer um. Precisa haver vínculos, precisa haver ligações, precisa haver purificação. Dentro das nossas famílias, tem muita coisa que pode acontecer. Filhos com pais, pais com filhos. Ou você acha que pai não pode confessar os pecados para os filhos? Ou você acha que marido não pode mostrar para a mulher que ele tem problemas na sua vida? Ou você acha que nós não podemos nos revelar aos nossos irmãos, porque né, todo mundo olha para mim, acha que eu sou santinho e tal, se eu falar quem eu sou realmente? Entendeu? Nós temos um monte de fachadas, essas coisas nos prendem, pesam. Então é falta de lavar. E você vai encontrar com Boaz? Agora eu quero ler com vocês, acho que está em Êxodo 30. Bom, isso fala da pia de bronze, Êxodo 30, versículo 18. Farás também uma pia de bronze, com a sua base de bronze, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Sempre que entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Eles são sacerdotes, eles não são pessoas idólatras, eles não são pessoas que estão andando no caminho do mundo, mas se não lavar as mãos e os pés, é perigoso. Não é para entrar na presença de Deus. Nós temos assim tudo espiritual agora, então a coisa fica meio vaga. Mas Deus quer que nós nos lavemos. Levítico 17, versículo 15. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comeu um animal morto ou dilacerado, isso é um exemplo, lavará suas vestes, se banhará em água, será imundo até a tarde, depois será limpo, mas se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua culpa. Então ele está falando sobre pessoas que andam com Deus, qualquer pessoa está sujeita a ter contato com alguma coisa imunda. Tem outros lugares aqui no Velho Testamento que tudo que for imundo, que você tocar, se uma pessoa tem alguma contaminação e eu encosto nessa pessoa, eu também fico imundo. Então tem muita coisa, tem muitas maneiras em que eu fico imundo, fico contaminado. Nós precisamos lavar. E finalmente, aqui ele fala, se não lavar, levará sobre si a sua culpa. Então nós precisamos desse processo contínuo, processo contínuo, que Deus possa restaurar. Eu não acho que é uma coisa fácil, que eu faço assim. É difícil achar pessoas com quem você pode fazer isso, é difícil pôr isso em prática, mas nós precisamos entender, para encontrar com o noivo, nós precisamos estar lavados. E o capítulo, o Efésios capítulo 5, fala de uma outra aplicação, né, da lavagem. Efésios 5, falando especificamente da noiva, 5:25, vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. A lavagem tem a ver com santificação, porque nós estamos nos purificando, não só de coisas feitas no passado, mas estamos nos purificando também da repetição, de estarmos presos a sempre cometer os mesmos pecados. A vontade de Deus não é que toda semana eu me lave de mais uma vez ter murmurado, de mais 15 vezes essa semana eu ter perdido a paciência, de mais tantas vezes eu ter me contaminado com alguma coisa que eu vi, eu pensei, eu li, eu falei. Mas a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida pura. Então Jesus se deu a si mesmo pela igreja para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Então nós vimos que a lavagem vem pela confissão e a lavagem também vem pela palavra. Agora eu pergunto para você, como é que você entende isso? A lavagem de água pela palavra, como é que a palavra te lava? Você acha que você, ou na sua leitura da Bíblia, leitura de um livro, ouvir uma pregação, ouvir um estudo, e você simplesmente fala, isso aí é o que eu já entendo, já concordo, talvez uma pregação que faz a gente vibrar, isso é lavar? Eu entendo que lavar tem que envolver a remoção de impurezas. Então a palavra só está me lavando quando ela revela alguma coisa que eu não sabia que estava em mim. Deu para entender? É uma coisa assim, não é você ouvir pregação e achar, oh, que pregação, que coisa maravilhosa, e você se sente feliz, e tem uma função para palavras animadoras, palavras que levantam sua fé, palavras que mostram como Deus é grande, mas a palavra que ele está falando aqui, que lava, é uma palavra, como fala em Hebreus, que penetra nas juntas e medulas, que vai lá nas intenções do coração. A palavra que nos mostra como nós somos egoístas, a palavra que nos mostra como nós vivemos para nós mesmos, aí de repente você começa a ver como você é, e esta sim vai ser uma lavagem, porque a palavra tem poder para mostrar, né, a luz e também para purificar, amém? Pode notar 2 Coríntios 7:1 também, que não vai dar tempo de ler, mas ele fala para a gente se purificar para chegar mais perto de Deus. No processo, o número 2 aqui, a segunda coisa que ela ia fazer era se ungir, né? O ungir naquele tempo era como se perfumar, como passar desodorante, era assim, a pessoa se lavava e depois se ungia, né? Existe também aquela ideia de unção, como um rei era ungido, era separado, mas aqui é uma unção que passava assim, fazia o rosto brilhar. E só para pegar, acho que as duas coisas, Isaías capítulo 61, versículo 1, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Essa era a unção para separar para uma função. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, etc. Aí, no versículo 3, ele vai lhes dar ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza. Agora, eu pergunto o seguinte: Ruth tinha passado por angústia? Por aflição? Tinha. Mas vamos imaginar que ela fosse se encontrar com Boaz com todo esse semblante de tristeza, de aflição. Que tipo de noiva ela seria? Né? Ela tem que se ungir, ela tem que se lavar, mas ela também tem que se ungir. Ungir é um símbolo de alegria. É, aqui no mesmo... Não, não é, né? Achei que era no versículo 10, eu me regozo. Eu acho que tinha também um outro lugar, mas tem, acho que no Salmo também fala assim, do óleo de alegria. Tem vários lugares que falam da unção como trazer um brilho para o rosto. Então, isso, o óleo é sempre um símbolo do Espírito Santo. Então, a preparação para encontrar com o noivo fala de lavar, de tirar a contaminação diária que vai acumulando, através da confissão, através da palavra. E também a unção, o Espírito Santo, é o Espírito que na noiva diz, vem, né? O Espírito e a noiva dizem, vem, é o Espírito Santo em nós que tem alegria. Se ela não for com alegria, se ela não for com o rosto em alegria, ela não vai estar preparada para o noivo. E as duas coisas vão sempre juntas. Eu vou só citar mais um texto para vocês anotarem aí, Êxodo 40, versículo 12 e 13, Êxodo 40, 12 e 13, mostra como todas as coisas que, assim, é um dos exemplos, mas tem dezenas de exemplos no Velho Testamento, onde para se prepararem para Deus, eles primeiro se lavavam e depois se ungiam. Essas duas coisas acompanham toda a preparação para entrar na presença de Deus, né? E até estou me lembrando agora que eu citei esse homem há poucos aulas, não sei se foi na última ou na penúltima aula, acho que umas duas ou três aulas atrás, eu citei George Miller, né, que foi um grande homem de fé. E ele dizia que quando ele ia ter comunhão com Deus, ele lia a palavra até ele ficar feliz, alegre na presença de Deus. né? Aí ele orava. Ele não entrava assim, né? Porque normalmente nós entramos assim, isso como regra, não é fórmula, né? Mas é assim, é o que ele fazia. E eu tenho visto que isso realmente é uma coisa prática. Se você está assim, vou ter comunhão com Deus, aqui está meu tempo separado, ó Deus, meu coração está pesado, minha cabeça está em outros lugares, mas você pega a palavra, você começa a ler a palavra mostra quem Deus é, a palavra mostra a fidelidade de Deus, a palavra mostra o que nós temos de esperança. Então, quando você vai lendo a palavra vai entrando e vai criando uma alegria não baseada nas suas circunstâncias, mas uma alegria baseada na natureza de Deus, né? Então ele falava assim que ele, então eu acho interessante, né? Lavar-se pela palavra vem a unção também, e quando você se enche da palavra, a palavra vai trazer alegria, e você entra na presença de Deus com alegria. A palavra fala muito também, entra na presença de Deus com alegria, com ações de graça. Mas como eu vou fazer isso se tudo está indo mal na minha vida, né? Então a unção também é uma preparação para encontrar com Jesus. E agora o terceiro ponto, que são as vestes. Ela tinha que se vestir. Que tipo de vestes a noiva precisa? Não fala a cor das vestes que ela precisava ter no livro de Ruth, mas nós sabemos que a noiva, em outros lugares na Bíblia, que cor que são as vestes da noiva? Que tipo de roupa a noiva precisa usar? Que cor? Apocalipse capítulo 19. Parece que ninguém sabe que cor que é? Todo mundo está com medo de dar um fora aí. Apocalipse 19, falando sobre a grande festa do casamento. Então vamos ver a noiva lá, como é que ela vai ficar. Versículo 6, 19, 6. Também ouvi uma voz, como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, aqui está a unção da alegria, regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou, se ataviou, ela está pronta. E como é que a noiva está pronta? Foi-lhe dado. O que quer dizer foi-lhe dado? Significa que ela não tinha. Não é verdade isso? Ela não tinha. Essas vestes não somos nós que produzimos, amém? Ainda bem, né? Como é que eu vou achar essas vestes? Assim que eu pego uma veste branca, eu já sujo. Como é que eu vou pegar vestes brancas? Foi-lhe dado. Isso fala da graça, da misericórdia de Deus. Ele deu. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. São vestes puras, são vestes brancas, são vestes que não têm nenhuma, de acordo com Efésios, nós já lemos aquela passagem, Efésios 5, 27, né? A noiva de Jesus vai ter vestes impecáveis, nenhuma ruga, nenhuma mancha. Quem está ansioso para chegar ao dia do perfeito, né? Aqui, na hora que você passa uma roupa, ela já tem rugas de novo, né? Na hora que você vai usar, já se suja, né? Nada fica, nada é permanente aqui. Tudo desgasta, tudo assim, nada, você nem consegue alcançar a perfeição e 2 segundos depois já perdeu o que tinha, né? Mas nós vamos entrar, irmãos, numa situação onde vai ter perfeição e onde vai durar. A nossa roupa vai ficar limpa perpetuamente, amém? Não vai ter suor, não vai ter esforço próprio, não vai ter toda essa contaminação. Eu anseio por esse dia, eu quero. Agora, nós temos que nos aprontar para encontrar com Jesus. Nós temos que achar as vestes. E as vestes são brancas, mas elas são doadas para nós. Aí você pode também anotar Mateus 22, 12, que é aquela parábola que fala da pessoa que não tinha veste nupcial. Mas por que ele não tinha veste nupcial? Porque ele não trouxe de casa? Não, essas vestes eram dadas, ele que não quis. Não, essa roupa minha está boa. Não devemos confiar nas nossas próprias obras. as vestes que Jesus quer nos dar, Ele nos dá e são as únicas que são apresentáveis. Irmãos, essa é a preparação, vamos nos preparar para encontrar com Jesus e vamos entender, para a próxima aula, vamos entender por que que Ruth tem que dar a iniciativa, por que que ela tem que procurar, o que isso significa, como que esse negócio aí de mulher assim chegando, né? Boaz não fez nenhum convite, como é que é isso? Né? É uma verdade, eu creio, muito preciosa e muito profunda, que Ele está esperando. Jesus, nós te louvamos nesta manhã, porque nós não merecemos ser chamados por ti, nós somos moabitas, excluídas, pessoas que não têm direito de estar na tua presença, mas ó Deus, agora que o Senhor nos chamou, ajuda-nos a nos lavar, ajuda-nos a encontrar meios, comunhão, ligações, na tua presença, de nos purificar de toda impureza, porque, ó Deus, nós podemos entrar na tua presença pelo Espírito, mas isso não significa que nós podemos trazer contaminações, que nós podemos trazer coisas erradas. O Senhor quer limpeza, o Senhor quer purificação, e nós não temos que olhar para ninguém, só para nós mesmos. Ó Deus, purifica a nossa vida, ajuda-nos a lavar os pés uns dos outros. Ajuda-nos a ter o teu óleo de alegria e ajuda-nos a receber pela graça as tuas vestes. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Eu tenho aqui o último arauto e a última revista Impacto também, se alguém se interessar. Domingo que vem é a ceia.